Fala, meu povo questioneiro! Estamos aqui para mais um papo bom. Eu sou Mariana, tô aqui com o Diego.
Sou Joe.
Hoje vamos questionar um filme polêmico, hein? O filme se chama Pieces of a Woman. Ele foi mantido o título original para a versão brasileira, não teve uma tradução. O filme passou em Veneza e a atriz principal, que é a Vanessa Kirby, ela ganhou o prêmio de melhor atriz lá em Veneza. O filme é dirigido por um cineasta húngaro. O nome dele, vamos lá, hein? Não vou errar. Kornél Mundruczó. E eu não conheço nada da filmografia dele. Tava vendo que os longas dele sempre têm presença garantida em Cannes. Não necessariamente ele já ganhou algum prêmio, mas ele sempre tem alguma exibição lá no Festival de Cannes. Então ele, de certa forma, podemos dizer que é um cineasta bem prestigiado. Mas é o primeiro filme dele em língua inglesa. E dessa vez ele vai fazer o filme com a mulher dele, porque a mulher dele é a roteirista do filme. O nome dela é Kata Weber. E olha que interessante, o filme foi inspirado na própria experiência do casal, do diretor e da roteirista. Ela já fez uma peça de teatro inspirada nesse mesmo fato. E no teatro, as grandes cenas são as cenas do parto e as cenas do jantar. Então, hoje a gente vai discutir se o filme ele conseguiu preencher bem essas lacunas que existem entre essas grandes cenas. Mas já fica aqui um registro de que é um projeto bem pessoal do casal, né? Afinal, eles passaram por uma situação de aborto com o filho, que não tiveram. Eles falam que o filme é uma ficção, não foi assim que aconteceu com eles, mas que certamente o acontecimento pessoal serviu de inspiração tanto para o teatro quanto para o cinema. E o julgamento que tem com a parteira do filme foi inspirado num julgamento de uma parteira em 2010 lá na Hungria. E também quero destacar que o filme tem como produtor executivo Martin Scorsese. Eu não tinha visto isso sendo falado em lugar nenhum, eu só realmente descobri no finalzinho do filme, nos créditos. E também quero destacar a Vanessa Kirby, ela ganhou, repito, como melhor atriz em Veneza e está sendo muito cotada, aparecendo muito nas listas aí que estão saindo para, não para ganhar o Oscar agora de 2021, mas ao menos para ser indicada na categoria de melhor atriz. E pra quem não tá lembrando exatamente dela, ela ficou muito famosa mais recentemente porque ela fez as duas primeiras temporadas de The Crown, série que também tá na Netflix, e lá ela interpretou a princesa Margaret, a irmã da rainha Elizabeth. E o Shia LaBeouf, que é o marido do casal aqui no filme, ele é famoso pelo filme Transformers, eu não assisti, e também pelo Corações de Ferro, aquele filme que tem o Brad Pitt, que é até bem legal, acho que tá até na Netflix. Mas dito isso, bora pra sinopse. Marta,
Vanessa Kirby
e Sean,
Shia LaBeouf,
se preparam pro primeiro bebê do casal e decidem fazer o parto em casa. No entanto, o momento não ocorre como eles previam e os dois precisam lidar com o impacto de uma tragédia. Sinopse, sem nenhum spoiler, a gente vai ficar assim bem à vontade para falar sobre o que aconteceu nesse parto. Até então não tá muito claro com só a sinopse que a gente disse, mas vai acontecer uma tragédia, a gente vai entrar nela, vai dar nomes aos bois, e então vai ser uma questionada bem explícita assim do que aconteceu. Se você não liga pra spoiler, continue aqui com a gente, senão sugiro voltar depois de assistir ao filme. Antes, Diego, de entrar no você gostou, não gostou, me fala, eu queria muito deixar registrada aqui a sequência não inicial do filme, mas a sequência que não é a primeira, isso que eu quis dizer, mas ela já começa logo do início, que é o que aconteceu no parto, é o parto em si. Ele tem quase 30 minutos, na verdade acho que são 24, 25 minutos de plano sequência. O que isso significa? Que é uma filmagem que é feita sem cortes, ou ao menos sem cortes visíveis. E normalmente os diretores, os cineastas usam isso para trazer uma imersão para o filme. E aí eu queria saber de você assim, o que você achou desse longo take? dessa hiper, super tomada sem cortes, assim. Como que foi pra você essa sua relação? Se você achou que contribuiu? O que, que você achou dela, assim? Qual foi o impacto que ela trouxe na sua experiência como espectador do filme?
Olha, eu acho que essa primeira cena ela é fundamental. Foi fundamental pra mim pra justamente entrar de vez no filme, assim. Porque, assim, não sei... Acho que cada um vai ter um tipo de sensação, né? Parecendo aquilo, vendo aquilo, mas eu fiquei extremamente angustiado com a cena. Parecia que realmente que eu tava no cômodo ou dentro da casa deles e tinha hora que eu não queria olhar o que tava acontecendo. Tinha hora que eu ficava falando, meu Deus, eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? Muito... E vai numa crescente, né? Eles vão trabalhando numa crescente. Aparentemente tudo tá tranquilo no início, mas as coisas vão ficando mais nervosas. As atuações são muito boas, muito convincentes, assim, tanto da Marta, quanto do Chan, quanto da parteira. Todos, assim, demonstrando, tentando... Isso ficou muito verossímil, na minha opinião, assim, embora eu nunca tenha presenciado uma cena dessa.
Eu acho que isso demonstra muito um domínio técnico do diretor. Porque você veja, é um plano sequência que ele não é só em linha reta. Ele transita por vários cômodos, ele consegue até demonstrar como que esse casal estava atrapalhado, eles se esbarram ali em certos momentos. E eu achei que foi muito interessante ele colocar a gente tão próximo dos atores. Eu acho que se eles não tivessem uma atuação tão boa, talvez a gente não tivesse entrado tanto no filme. O diretor, em momento nenhum, ele escapa de mostrar... focar bastante na reação, principalmente da mãe, mas também sem descuidar da reação da parteira e do pai. Eu achei que as atuações contribuíram para essa imersão, assim como o apuro técnico do diretor. Me passou uma sensação de que foi uma cena muito bem pensada, assim, embora eu tenha lido que eles não ensaiaram exatamente para isso acontecer, a não ser os movimentos de câmera. Então ficou bem factível, assim. E me parece, é claro, a gente não tem nenhum conhecimento de medicina, mas me parece que é assim que as coisas se dão de fato. Eu gostei da atuação da parteira, ela chega de um jeito seguro, me pareceu, e de um jeito assim, querendo tranquilizar o casal. E uma coisa que eu pesquisei é que a atriz, a Vanessa Kirby, ela acompanhou o parto de uma grávida antes das filmagens, para ter uma noção de fato do que ia acontecer. E a própria Vanessa contou que tinha um bebê de verdade na cena do parto. Ela disse que isso traria para ela emoções mais reais, de ver ali uma criança realmente precisando dela naquele momento. E eu também estava lendo que o único momento que tem um CGI é para o corte do cordão umbilical. É a única cena ali que não foi real. Então, a gente consegue perceber que aquilo tudo quer trazer o espectador para aquela cena e realmente trazer o espectador para o filme. E eu acho que, de certa forma, foi um pouco sutil, assim, porque, por exemplo, a bolsa estourando não foi uma coisa super drástica, não tem sangue espalhado para tudo quanto é lado, eu acho que ele não deixou over, assim. Ele quis focar, de fato, na reação dos personagens, dos pais, e trouxe essa tensão intimista dos pais, do que eles estavam passando. E aí eu queria... trazer um destaque, assim, pra mim o impacto maior da cena foi quando a parteira ela tem um estalo de que não tava tudo bem, porque realmente é um parto que você vê que foi difícil, imagino que seja até a regra geral, mas em algum momento me deu uma sensação de Titanic, assim, porque eu tava esperando que ia acontecer alguma coisa muito ruim, mas em algum momento me pareceu assim, gente, nem vai ser tão ruim assim. Só que aí eu fiquei com aquela esperança, bom, o Titanic não vai bater no iceberg, não. Mas ele bate, afunda e tem um estalo da parteira quando a gente acha que tá tudo bem. E aí a gente vê que aquela criança não resiste e ela morre. Então foi o que mais ficou de cena forte, assim, pra mim, porque a gente chegou a ver a mãe segurando aquela bebê no colo. E aí eu queria passar pra você, Diego, se você acha que em algum momento você achou que passou do ponto, assim. Porque eu vi algumas críticas falando que foi muito explícito em mostrar a criança roxa, por exemplo. Como que foi isso pra você?
Eu acho que o diretor quis trazer foi justamente o espectador para as sensações que podem acontecer. Assim, é um teste humano no limite. Você imagina, você vai estar lidando com as duas coisas mais fundamentais na existência do ser humano, que é a vida e a morte. Um é o nascimento, que em tese era você algo eufórico, que leva as pessoas, tipo, negócio, isso acontece, a criança não nasce morta, ela nasce e morre. Então ela morre nos braços ali deles. E aquilo daquela euforia maravilhosa do nascimento do filho, do filho dos dois, da filha, né, dos dois, vai para a morte uma morte extremamente precoce de um neném recém-nascido. Então, assim, você trabalha os extremos e não acho que ele passou do ponto. Eu acho que ele foi muito competente nessa cena.
Eu concordo com você. Inclusive, achei que ele mostrou só o necessário pra gente até contextualizar. A gente precisava saber do que ela morreu, né? Então, mostra ela roxa ali, interessante até como será que ele fez isso. E mostra e corta depois pro pai sentindo aquele drama de, tipo assim, de impotência, de realmente não ter o que fazer, e ele desesperado ali pra ambulância, ele fez o que ele pôde. Eu acho até que o diretor poupou a gente, porque certamente teve o drama da ambulância, talvez aquele casal a gente poderia colocar uma lacuna ali, talvez eles tenham sofrido até um super drama no hospital, e ele poupou o espectador disso, ele quis trazer o drama principalmente pra cena do parto, e foi uma cena que me impactou demais. Eu me emocionei demais, porque você não tem como pensar como seria estar naquela situação. E eu queria saber de você, assim, você acha que essa cena trouxe um fardo pro filme, no sentido de que ela é tão forte e tão envolvente, tão bem feita? Você acha que talvez o diretor quis tentar trazer o filme na mesma altura e talvez não tenha conseguido manter? Ou...
Acho que essa cena é o clímax, né, do filme. O clímax já começa no início e ele vai tendendo a diminuir. Mas é o que justifica todo o drama do filme. E justifica a ponto de você... É como se fosse um esforço assim. É diferente você ficar sabendo de um acontecimento desse, que é, infelizmente, até um acontecimento que não é tão incomum, né? Um bebê nasceu, ou um aborto, qualquer tipo desses acontecimentos não são tão incomuns. Uma coisa é você ficar sabendo disso como registro, como estatística, e outra é você estar dentro dessa cena como se você realmente fizesse parte disso. Então, o que justifica todas as atitudes, as formas, as construções e desconstruções dos personagens ao longo do filme, todos os envolvidos nesse drama, que é um drama familiar, o que justifica esse acontecimento.
Eu amei a cena inicial e eu acho que é muito ousado de um diretor, e eu acho que a gente precisa ver coisas diferentes quando ele traz o clímax pro início. Eu acho que ele se propôs um desafio e ele fez realmente um clímax inicial que, claro, vai ser difícil ele manter a mesma qualidade ao longo de todo o filme, até porque eu acho que a gente ficaria agonizando pra terminar se tivesse, né, continuado desse jeito. E uma coisa que eu senti antes de ver o filme... Eu senti que o filme já ia começar desse jeito. E aí, já saindo um pouco dessa cena, eu queria destacar as cenas imediatamente anteriores e a posterior, que eu achei uma escolha muito inteligente do cineasta. Porque você não começa assistindo ao filme com essa cena. Ou seja, de certa forma, você já está apresentado aos personagens. Já começa mostrando... Como que para aquele pai aquilo é muito importante, afinal ele tá construindo uma ponte para a filha. A relação daquele pai com a sogra, ele precisa se provar, né, que tem todo, envolve a compra do carro. Mostra a mãe lidando, a mãe no caso a Marta mesmo, a grávida. Mostra ela lidando com o chá de fraldas no trabalho. Eu tô interpretando, seria um chá de fralda, seria tipo uma comemoração daquilo ali. Então, de forma muito sutil, você já é introduzido a personalidade dos pais e dos envolvidos no parto até. E aí, indo pra cena posterior ao parto, eu achei genial que eles mantiveram o título do filme, porque depois que corta a ambulância, a gente não sabe o que aconteceu. A criança, em tese, ainda poderia ter vivido. E aí mostra ela caminhando E depois a gente vai descobrir que ela vai entrar no trabalho. E mostra ela de vermelho, assim, me passou, assim, independente do que aconteceu, ela tava com muita coragem, porque a cena era toda preta, era uma cena muito sombria, e ela tava, tipo assim, eu não vou me esconder disso aqui. Foi muito o que me passou, ela com aquele sobretudo vermelho, mas mesmo assim, o título, ele se apresenta só depois da cena do parto, que é Pieces of a Woman, que se a gente fosse traduzir literalmente, seria pedaços de uma mulher. E realmente, independente do que aconteceu depois daquela cena inicial, que é a do parto, essa mulher ficou em pedaços mesmo, e a gente vai descobrir como que ela vai lidar, talvez para tentar ou não se reconstruir. Bom, Diego, e é aí que a gente vai ver como esse fato, essa tragédia, repercutiu na vida principalmente da Marta. E na vida dela como mulher, ela se entendendo como Marta, ela se entendendo como esposa, porque é muito forte essa relação com o marido, ela como filha, porque é muito relevante o que acontece ela com a relação com a própria mãe, e ela como sociedade, seja ela como profissional, enfim. E aí eu queria destacar muito a questão do casamento, porque o longa vai pulando de mês em mês para retratar a vida da Marta e do Sean e as repercussões daquele dia. E aí a gente vê a Marta voltando para o trabalho, o Sean retornando para o alcoolismo, a dificuldade deles, inclusive, de retomar a vida sexual e também o abismo que se abre entre os dois. Eu fiquei muito impactada, assim, o que mais ficou de relevante no casamento deles é como que cada um escolheu o luto de um caminho, de enxergar o luto de uma forma muito diferente, e como que em certo momento eles se chocaram em relação a esse mesmo fato. E a importância, ou assim, o destaque pra mim é a incomunicabilidade que existiu entre eles, assim, ficou uma fenda tão forte que eles se distanciaram tanto que eles não conseguiram retomar. E isso, o filme não se passou nem um ano do fato, né? Então a gente viu isso acontecendo de uma forma muito rápida.
Eu acho que nessa parte aí eu começo a tecer as minhas críticas. Nessa parte o diretor deixou muito aberto, assim, embora ele tenha destacado bem que cada um tratou o luto de uma forma peculiar. Eu acho que ele, a forma como as coisas foram se distanciando e se destruindo não foi tão bem explicado, sabe? Porque ficou muito em aberto. Eu achei a atuação dela muito boa, mas com uma ideia meio de um... Parecia que ela estava anestesiada em diversos momentos, assim. Era uma, sabe, uma cara de paisagem, assim, não uma cara de paisagem, uma cara de...
Talvez
distante, de ausente,
também.
Sabe?
Se sentiu,
ausente,
ela meio
como se ela tivesse como se fosse um... Tivesse seguindo a vida no automático, no piloto automático, sabe? E ela realmente buscando em algumas outras coisas o sentido para recomeçar. Isso me fez também refletir o quão difícil deve ser, de fato, passar por uma situação dessa e tentar um recomeço. Tipo, recomeço até de tentar, mesmo que o casal fique junto, de tentar uma nova tentativa de ter um filho. Porque você imagina o medo que não deve trazer de você passar por aquilo de novo, sabe? O medo de passar por uma tragédia como foi a deles.
Mas eu não acho que ela entrou no piloto automático, não. Eu vejo ela tomando várias decisões, assim, muito relevantes, só que algumas vezes ela é diminuída. O filme, ele mostra o tempo inteiro, inclusive desde o início, como que ela é fechada, entendeu? E ele não, ele demonstra no trabalho, ele fala da filha dele pra todo mundo, ele compra um porta-retrato, coloca, parece que é tipo ultrassom da criança, você vê que o quarto, que em tese é todo sem decoração, ela não é assim muito empolgada, ela não é muito colorida, muito expressiva, entendeu? Então, do jeito dela, eu acho que ela foi tomando as decisões, só que ela sabia as brigas que ela podia comprar. Então, por exemplo, ela comprou a briga quando escreveram o nome errado da filha dela, sabe? Ela decidiu doar a filha dela para uma pesquisa na universidade. Então, assim, eu não acho que ela foi pro piloto automático. A sensação que ela me passou foi de um pouco perdida, mas jamais de piloto automático, assim. Às vezes ela não sabia como reagir. E especificamente em relação ao casamento, me incomodou muito como que esse marido foi retratado como vilão, assim. Eu acho que o filme, também já vou entrando nas minhas críticas, ele foi um pouco maniqueísta em relação a isso. Eu achei que a personagem da Vanessa Kirby, que é a Martha, ela foi muito bem construída, ela é complexa, foi justamente isso que eu falei. Às vezes eu até cheguei a me questionar o quão feliz ela estava com essa gestação, só que às vezes é só um reflexo da personalidade dela, nem toda mãe é efusiva. Mas já que o filme vendeu pra gente que o marido é um vilão, eu senti assim, como que o filme retratou isso? Ele, em momento nenhum, ele se coloca no lugar da própria Martha. Então, ele coloca as necessidades dele, em alguns momentos, como prioridade. Por exemplo, a gente vê ela sofrendo, porque eu fico imaginando que uma mãe que perde o filho, ela sente a dor até física. A dor física, a criança, o bebê ainda fica ali. Porque tem momentos que ela tá jorrando leite, que é quando ela vai numa loja e a criança olha espantada pra ela e a blusa dela tá vazando. E aí ela demonstra isso, tipo, lidando, comprando uma ervilha congelada. Então ela chega em casa morrendo de dor, colocando aquela ervilha congelada, tipo, sem reclamar, sem fazer nada, porque ela é mais contida. E ela chega com o marido chilicando, entendeu? Do lado dela, e ela tendo que lidar com as questões dele e tal. E tem outras coisas também que mostra, por exemplo, o fraldão que ela tira, sabe? Tem um momento que ela vai no banheiro e mostra só, eu não sei o que é aquilo, tipo uma fralda geriátrica, como se ela ainda estivesse passando pelo... tirando os pedaços dela que ainda resta, né? Que são os pedaços da criança, não sei. Tipo, como se ela ainda estivesse expelindo aquela dor. É realmente um processo pelo qual ela estava passando. Mas aí é um choque muito grande de personalidade. E aí a gente vai vendo como que eles talvez não fossem um casal que estivesse tão bem mesmo antes desse fato trágico, e até como que a mãe é relevante na influência do casamento. Porque a mãe dela, a sogra do Sean, ela faz muitos julgamentos, não só em relação à filha, mas também qual é a visão dela em relação ao próprio genro, e ela não deixa esconder, nada a esconder, tanto é que ele já consegue... reparar isso.
Eu vejo na sogra, né, na mãe da Martha, uma pessoa bem manipuladora, né, assim, uma pessoa que realmente quer controlar todos os aspectos e quer prestar um papel, quer prestar quer dar uma resposta à sociedade em relação ao que aconteceu, né, seja na questão do como o casamento dela tá colocando, como vai ser o enterro da neta, como vai ser se vai ter ou não processo contra a parteira, tudo isso ela realmente quer controlar, e ela não, tipo, não tem limites para fazer ela realmente é manipuladora, ela quer atingir um objetivo e ela faz o que tiver que ser feito para fazer. Talvez seja isso que até faça com que a Martha tenha essa construção de personalidade mais fechada, tipo, ela não quer porque a mãe quer controlar tudo, o cara também é cheio de vontades, o Sean... Eu acho que você tratou bem, eu acho que foi toda a complexidade que tem nela não é trabalhada nele. E a gente está tratando de um excelente ator, sabe? Que poderia dar muito mais ali. Eu acho que ele trabalha muito bem, mas pô, limitam muito o campo para ele, sabe? De complexidade. Tanto que no início ele tá, tipo, super... Cara, ele consegue demonstrar muito bem o luto dele, cara. A dor que ele tá sentindo, né? É a dor que ele tá sentindo de perder a filha e de perder a esposa, porque ele vê que ele não consegue mais comunicar com a esposa. E aí ele vai pras fugas, e tipo, a ideia é que ele vai buscar fugir da vida que ele tá tendo. Realmente ele foge e começa a se destruir.
E ele foge até literalmente, né? Depois a gente pode falar disso. Mas eu gostei muito dessa questão que você trocou da mãe, porque assim... Pra mim, o filme, ele fala de dois julgamentos. Tem o julgamento de tribunal, mas o que mais me tocou do julgamento foi o julgamento que a Martha sofre. No reposicionamento dela como mulher sem filho, ela é muito julgada também. E o que mais me doeu nesse filme é como ela é julgada pela própria rede de apoio dela. Então você veja, o marido, a mãe... a irmã, o cunhado, as pessoas do trabalho. Parece que o luto de um recém-nascido, ele é menor. E é como se ela não pudesse se permitir sentir essa dor. Porque, afinal, ela é como se o filho nunca tivesse existido. Mas, para ela, é um pedaço dela. É um pedaço de uma mulher mesmo que ficou. E, para mim, isso é muito sintomático no momento que eu já falei. Quando ela dá um chilique, né? Entre aspas, assim. Ela reage... Porque foi o que eu falei, pra mim, ela compra, ela sabe as brigas que ela vai comprar. Então ela reage a grafia errado, que não colocaram a grafia do nome da filha do jeito que ela gostaria. E aí consideram isso, falam verbalmente mesmo, expressamente. Isso é um problema pequeno, isso é muito pequeno. Mas pra ela não é, e eu acho que em certo momento do filme faz uma referência ao judaísmo, inclusive. Que me parece que essa grafia do nome é muito relevante, ainda mais. Então, como que tudo que acontece pra ela é desmerecido de forma sutil, assim. E outra coisa também, por exemplo, quando ela encontra a amiga da mãe, e a amiga da mãe já sabe da história inteira. E você vê, isso é muito recente, é uma das primeiras cenas depois do parto, ou seja, tinha passado 1 ou 2 meses do acontecimento. Como que as pessoas se sentem no direito de já ter uma opinião formada? Tipo assim, eu não perguntei nada, ela tudo bem, ela acha que ela tá fazendo melhor, falando que a parteira tem que pagar por aquilo, mas no fundo a pessoa não quer saber como que a outra tá, a vítima tá, digamos assim. Elas só estão ali pra expressar uma opinião, sabe? E que mãe é essa que conta tudo pra outra amiga sem respeitar a própria intimidade da filha? E de uma coisa muito interessante que você falou, a gente tá falando de uma filha reservada, talvez justamente por isso.
Acho que nesse ponto, assim, eu nem vejo, assim, eu acho que pior é a relação, é a ação da própria amiga, e não sei, falta de jeito, acho que demonstrou bem como as pessoas podem ser cruéis sem realmente querer ser, tentando às vezes fazer o melhor, tocar em pontos que são muito, muito sensíveis na vida da pessoa, né? Mas assim, o fato da avó, né, da mãe da Marta ter contado para alguma amiga, eu acho que isso nem é o grande problema ali da figura da mãe, porque isso, um problema desse é um problema que extrapola o indivíduo, é um problema realmente que afeta, uma dor, melhor dizendo, que afeta a todo o ciclo familiar, todo mundo sofre com isso, sofre, a avó sofre pela filha e pela neta que nem pôde conhecer. Então, assim, é uma dor que também fica, tipo, acho que tenta trabalhar todo mundo que está envolvido naquilo. Ele tenta trabalhar como cada um vai reagir àquele tipo de coisa, como cada um vai tentar arrumar o seu caminho para sair daquilo.
Sim, só que o caminho da mãe e do marido, principalmente, que eles encontram, é atacando. É como se eles não conseguissem respeitar o próprio time, o próprio tempo que a Marta precisa ter. Não tem nenhum momento que as pessoas querem, de fato, saber como ela tá. Elas colocam as frustrações dela em cima da mãe que tá de luto também, entendeu? É como se você despersonificasse aquela mãe. Você fica com... Eu senti que eles ficavam com uma vontade o tempo inteiro de impor um agir que a sociedade espera. Ela não tava reagindo da forma como eles entendiam que era o certo. E daí eles passavam a desrespeitá-la. Pra mim, demonstrou um grande egoísmo daquelas pessoas que estão ao redor dela, porque todo mundo queria impor a forma como eles achavam que ela deveria reagir ao luto. Então talvez esse luto dela tenha sido mais difícil justamente por ela não ter encontrado apoio naquelas, talvez, únicas pessoas que ela tivesse.
Mas eu acho que nesse ponto o filme trata bem, assim, o fato de, independente de cada um, de como cada um reage, como é difícil lidar com situações extremas. As pessoas não sabem, de fato, como lidar com situações extremas. Não é todo mundo que passa por isso na vida, e quem passa, cara, não passa, sei lá, muitas vezes, não tem experiência em relação a isso, é uma dor muito grande. Então, assim, as pessoas tentam fazer o melhor que elas podem, né? E carregando o jeito que elas têm para resolver. E às vezes é na imposição, é na raiva, é na fuga. Cada um vai descobrir o seu, são todos humanos ali. Se você fosse parar para pensar qual seria a atitude correta da avó, qual seria a atitude correta do marido, qual seria dos amigos e tal, é difícil chegar a uma resposta.
É difícil, sabe? A gente também, do jeito que eu tô fazendo, eu também tô julgando eles, assim. Sim. Mas é porque eu quero reforçar que foi muito essa sensação que me passou, sabe? Eu enxerguei aquele pessoal olhando pra ela pra Marta, como uma bomba relógio, praticamente. É tipo assim, o que eles tinham pra falar pra ela? Seu cabelo tá despenteado, o que que aconteceu? Você tá mal vestida? A mãe no jantar fala, nossa, achei que você fosse colocar uma roupa mais legal. Ela é sempre vista como louca, como chiliquenta. A mãe ou a irmã chegam a falar que ela precisa de terapia, entendeu? Ninguém sabe exatamente o que tá se passando ali, e parece que ninguém quer saber. As pessoas só querem despejar as frustrações dela em cima daquela pessoa, como se ela fosse de fato a culpada. E aí, eu queria...
Mas há um elemento de culpa. Há, de fato, um elemento de culpa que permeia, não é explícito, mas que permeia toda a trama. A escolha do casal, foi uma escolha livre do casal de ter um filho em casa. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? É um fenômeno, vamos dizer assim, recente. Não é, pelo menos assim, na nossa época de nascer não era comum, mas hoje as pessoas, várias pessoas buscam fazer isso, de ter o filho em casa e tal. Como se fosse lá antigamente, que antes realmente a pessoa que morava no interior não tinha nem acesso ao hospital. Realmente existiam pessoas que faziam parto, né? Que não eram médicos. Mas as pessoas, os dois optaram por ter o filho e assumiram os riscos de que pudesse ter acontecer alguma coisa, né?
Mas então, colocando uma lenha na fogueira aqui, você também enxerga, vamos colocar essa palavra que você usou, você também enxerga uma culpa deles pelo que aconteceu, dos pais?
Isso eu vou dar uma opinião pessoal. Na minha existe assim, uma assunção de risco. Se existe uma assunção de risco, existe culpa. Porque eu penso a partir dos meus paradigmas. Se você existe, se você avançou tanto na medicina para se ter diversas oportunidades de salvar vidas que não vingariam se não tivesse isso, você abrir mão disso. Cada um, claro, respeitando a escolha de cada um, né? Porque vai ser na hora que a criança quiser, vai ser num ambiente que não seja um ambiente hostil, ela não vai ser colocada à força para fora. Existe muita coisa, e até muito bem, com muita boa vontade, com muita boa intenção nisso. Mas você abrir mão do respaldo que você tem dentro de um hospital, isso realmente é um risco muito grande, porque aconteceu o que aconteceu,
sabe? Mas a gente tem que pensar que, assim, os partos saem mal em casa, mas eles também podem ter complicações. Não é todo parto que é bem sucedido mesmo.
Mas não há como comparar a possibilidade que você tem de resgatar, de tentar salvar a vida. Vamos supor, aquela criança nasceu e ela aparentemente nasceu bem, mas logo depois já estava com ficando roxa e aparentemente não conseguia respirar. Talvez se você não estivesse no hospital, sei lá, uma bomba de sucção, algo do tipo que conseguisse identificar mais rápido, pessoas realmente preparadas, equipes preparadas para emergência.
E aparelhos também.
E aparelhos, talvez não tivesse mais chance. Essa é só a questão. Na minha opinião, sim.
Mas
eu pessoalmente não abriria mão. Assim, se não acontece nada, parece ser uma boa escolha. Mas se acontece alguma coisa, sempre vai ficar naquela possibilidade, isso com certeza fica, porque a própria avó em determinado momento joga na cara, que ela fala que se fosse feito da minha forma, a sua filha ia estar agora nos seus braços, tipo assim, vocês inventaram moda, meio que quis botar isso, né? Sabe?
Agora
arque com as consequências, tipo assim, e culpando ela de fato, assim, você tá culpando, inclusive, pela própria dor que ela tá sentindo também. Tipo, pô, você, assim, você foi cabeça dura. Você
Mas
foi
eu
cabeça
acho
dura.
Isso muito cruel, porque o que eu escuto de maternidade é que as mães são muito permeadas por esse sentimento de culpa. Mães que têm os filhos mesmo, né? Imagina toda essa culpa que ela já não sente. Então, quando você verbaliza isso, ou mesmo nesse caso da avó, da mãe dela, que verbalizou, mas mesmo você demonstrando, eu acho muito cruel a sociedade reagir desse jeito, o que me leva a pensar que, assim, a mulher, quando ela não consegue ter o filho, seja por um aborto que aconteceu nos primeiros meses, seja por um aborto no final da gravidez, né, enfim, é como se ela tivesse realmente fracassado, como se ela não tivesse um corpo forte, porque isso é um histórico da mulher como procriadora, como se ela só tivesse essa função na sociedade, né? Isso me revela, isso é muito, muito representativo da avó, né? Da mãe da Marta, porque talvez ela nunca tenha trabalhado, talvez ela só tenha vivido ali para cuidar dos filhos, e ela vê a própria filha como uma pessoa fraca. Então a gente, mesmo atualmente, a gente carrega um pouco isso, da mulher precisar, deve dar muita vergonha, cara. Imagina essa situação de você voltar pro seu trabalho e, assim, é onde você precisa passar o seu melhor avatar, assim, né? De mulher forte, enfim, hoje a gente tem que trabalhar e tem que dar conta da casa, tatatatatatá. Você tem, é um lugar que a gente que veste, assim, a gente veste camadas, veste fantasias de mulher maravilha, às vezes, no trabalho. E ela ter que voltar, tudo bem que ela, que eu já falei, ela, pra mim, ela me mostra uma personalidade muito forte, porque ela estava lá com aquele sobretudo vermelho. E ela pisa firme, sabe? Ela chega no trabalho, o retorno dela é muito firme. E ela pergunta, o que você está fazendo aqui na minha mesa? Ela quer o espaço dela também. Mas você vê os olhares das pessoas, é um olhar sem saber o que fazer. É um olhar, é um constrangimento completo, seja para as pessoas que estão tendo que lidar com aquilo e seja para a própria mulher que está tendo que lidar com aquilo e mostrar uma fraqueza muito grande, que é uma fraqueza do corpo, é uma fraqueza, assim, de gestação. Então, eu fico tentando me colocar no lugar dela e, para mim, foi muito dolorido ver como que foi essa reinserção dela e ela não conseguiu encontrar apoio em lugar nenhum. Eu acho que a única pessoa que olhou para ela com um pouco mais de cuidado foi quando ela entrou na livraria, uma livraria, para procurar um livro, até o momento que toca uma música, ela quase consegue esboçar um sorriso ali, porque, fora isso, ela não teve nada, sabe? Isso me doeu profundamente, porque essa culpa já é intrínseca ao próprio gênero feminino, assim, e a própria condição de você não ter conseguido ter sucesso num parto.
Ah, ninguém foge completamente da própria cultura, né? A gente vive e sofre todas essas questões que permeiam a nossa sociedade, todo o simbologismo que é criado em relação a isso. Mas ainda volto ao ponto, assim, da questão polêmica, da culpa, que eu acho que há uma culpa, sim. E eu acho que ela sente isso também, e eu acho que os dois sentem isso, né? Quando eles realizam que eles poderiam ter feito de forma diferente e ter dado sucesso, não é tocado no assunto em relação a eles, só a avó naquele momento, mas ambos sentem um pouco de culpa, assim. Fala assim, cara, a escolha que a gente fez não foi a melhor, sabe? Nós não fizemos a melhor escolha e acabamos aí chegando nesse resultado. Poderia ter sido diferente? Ninguém sabe.
E uma coisa muito interessante, assim, é que me lembrou muito a história de casamento, sabe? O filme tá na Netflix, concorreu ao Oscar. Só que pra mim ficou tipo uma história do casamento muito mal feita, sabe? Que não conseguiu trazer todo aquele drama entre casais, entre acontece um fato também trágico entre eles, digamos assim, em outras proporções, mas como que é muito mais bem trabalhado. E nesse ficou muito... As coisas se resolveram de um jeito muito rápido no final. Mas antes disso, eu queria saber se você sentiu que ficou uma mensagem positiva. Ou de tipo, sei lá, até meio panfletária de não façam isso em casa.
Eu acho que ele não trouxe resposta nenhuma em relação a essa última, esse último ponto. Fazer ou não fazer um parto dentro de casa, como fazer. Eu acho que ele trabalha o drama vindo da morte do bebê recém-nascido. Agora, de mensagem positiva, eu acho que é que ela fica assim, pra mim ficou bem evidente, com a simbologia que ele cria em relação à maçã, que essa maçã permeia a história inteira, que tem aquele momento que ele pergunta, essa maçã tá escura, eu posso jogar fora? Ela vai, pega e enfia no bolso. Aí depois você vai entender que ela queria, na verdade, as sementes para poder fazer uma germinação das sementes da maçã. E essa, para mim, essa maçã, essa semente, primeiro me remete ao... não tem como não pensar no fruto, né? No fruto proibido, que é a figura realmente do cristão, né? Que a ideia da maçã que foi oferecido foi oferecido como pecado, que é traz, assim, para mim, uma ideia da culpa, que é do cristão, a culpa é muito forte na sociedade cristã, mas também na ideia do renascimento, assim, de uma outra, sempre é possível germinar de novo. Então, ela, assim, ela ainda tinha vida pela frente. E quando ela vê que ela realmente consegue se desprender, realmente consegue achar que realmente deu um passo à frente, ela olha e as sementes estão começando a germinar. Que tá, ela deixa na geladeira e tal, dentro do algodão, e as sementes começam a germinar. Ah, um outro ponto também que faz essa referência é o nome da parteira, que é Eva. Também outro elemento que contribui com essa, corrobora com esse elemento realmente de bíblico, né, cristão bíblico. Então, para mim, faz todo esse elo e é uma mensagem, sim, de, olha, por mais que você passe por essa tragédia, há sempre um recomeço, há sempre uma outra vida que pode se reconstruir e é sempre, essa vida sempre vai vir da mulher.
Mas pelo visto, pelo que eu tô sentindo, assim, você achou bem interessante, né? Porque foi o que eu falei, a cena do parto, ela é muito forte e não consegue ser mantida, claro, já falamos sobre isso. Mas eu senti que o filme vai buscando uns simbolismos e até uma certa poesia que para mim não se encaixou muito bem, porque ele vem mostrando uma tragédia atrás da outra, ele vem mostrando até o sombrio, até na fotografia do próprio filme, é sempre neve, as pessoas estão sempre muito... O marido, o Sean, ele usa sempre aqueles casacos muito pesados, é sempre esse clima até meio hostil, e depois ele vai trazendo uma mensagem assim, que pela construção que você fez, de fato, foi muito legal. Mas eu acho que você deu uma raspada no tacho ali pra conseguir tirar alguma coisa, porque assim... O filme, ele, eu achei até um, como que eu diria, eu achei até um pouco desonesto, sabe? Porque ele vem trazendo uma ideia de tragédia o tempo inteiro e depois me coloca uma mensagem bela que não se encaixou ali pra mim, entendeu? Não era isso que ele tava entregando e que ele tava me entregando, me caminhando, pegando na minha mão pra me levar pra um caminho e depois, do nada, ele pega um gancho que eu achei... Tipo, muito sem noção pra poder fazer a transformação da própria personagem. E aí eu já falei que eu gostei da construção da personagem. Ela é complexa. Ela não é uma mãe do jeito que a gente imagina que todas as mães são. Ela não encara a gravidez como a sociedade espera dela e nem mesmo o luto. Mas ela fica... os demais personagens, eles ficam muito, muito maniqueístas. Perto da relação com ela. Pra mim, ficou sempre uma ideia de que eles estão ali para prejudicá-la. Eles sempre trazem alguma coisa... Eles não apoiam ela em nada e eles não têm um outro lado, entendeu? E aí eu acho que a gente pode falar da cena do cheque, por exemplo, porque você falou da fuga do marido, mas eles deram até uma fuga literal pra ele. Como se ele, com aquele dinheiro... que a mãe deu, eu achei totalmente descontextualizada ela ter feito aquele cheque naquele momento. Não gostei, não me trouxe nada aquela construção, assim, o filme não me levou a construir aquilo, que aquilo iria acontecer. Ele realmente fugiu, isso faz um pouco parte da personalidade dele, porque ele se afoga em outras formas, né, e drogas e tal, como você falou. Mas ele aceitar aquilo, sendo que... Enfim, tinha um processo contra que ele podia angariar bastante dinheiro em volta daquilo e depois no depoimento a gente vê que ele desiste daquele processo porque ele coloca a culpa, ele também coloca a culpa na Marta, ele chega a falar, né, o advogado ele expressa isso, que ele chegou a falar que eu comuniquei a Marta de que era pra ir pro hospital e ela não quis, então ele joga o jogo contra. Então, assim, isso me deixou, me trouxe uma coisa muito rasa, muito pouco trabalhada, que me incomodou muito.
Mas nesse ponto não é uma mentira, né? Ele, de fato, comunica a ela que ela não quer, ela quer estar em casa.
Sim, mas se ele estava querendo ganhar em cima daquilo... Mas
digo que ele não estava mentindo, nem nada. Não. Foi realmente um acontecimento, são interpretações daqueles fatos que a gente vê naquela cena inicial, na cena dramática inicial. Eu acho que essa parte final da forma que o diretor deu para sumir com o companheiro, com a hora que não fazia mais sentido, realmente foi, não foi das mais talentosas, assim. Ficou realmente muito, muito vazio, ficou incoerente com a construção do personagem, né, com a dor que estava sentindo. Eu achei que ficou raso.
E outra coisa também é a construção do tipo, o tipo marido clássico, assim, boy lixo, sabe? Que falam, assim,
pouco
sexo
complexo,
forçado, ele coloca o sexo como uma necessidade básica, tipo assim, olha, eu estou te traindo, não que ele tenha verbalizado isso, mas querendo justificar que ele traiu porque ele não conseguia, isso é uma necessidade fisiológica dele, então ele teve que arrumar em outro lugar, assim, traição, alcoólatra, ele como uma pessoa corrompível, entendeu? Ficou muito, como é que fala? É caracterizado, sabe?
Estereotipado.
Isso, uma caricatura mesmo. E é até curioso pensar que quem tá interpretando ele é o ator Shia LaBeouf, né? Porque ele tem acusações recentes, inclusive, da ex-namorada de abuso sexual e até de agressão física. Inclusive, aquela cantora Sia, que é muito doida, tem o cabelo, sabe? Aqui, Chanelzinho, loiro e tal. Ela também apoiou a ex-namorada, eles já tiveram alguma coisa, falou que ele é psicopata, mentiroso psicopata, que ele tinha outra família, um negócio assim. Então, ele é um ator, assim, muito... Tem várias polêmicas por trás dele. Inclusive, a Netflix deu uma abafada nele como personagem, assim, como ator do filme. Ele não aparece muito, tanto que eles enfatizam sempre o nome dela. Ele não tá nem no cartaz, assim, do...
Interessante.
Do filme que fica ali sendo divulgado na Netflix. Então, deu uma abafada. E é interessante ele ter aparecido como esse marido escrotão, né? Porque ele tem esse histórico, ainda não se provou nada, mas tem um histórico e tem gente realmente falando que é. Ele deu uma declaração falando que ele sente muito como as pessoas reagiram a isso, mas que, de fato, ele tem um histórico alcoólatra e tal. Então, é bem representativo. Mas, enfim, outra coisa que me incomoda foram as simbologias que o cineasta usou para demonstrar algumas coisas. Porque nem esse filme, ele não é um filme tão falado. Tem muitas coisas que se demonstram por objetos ou até pela própria expressão, né? E aí eu achei que ele usou uma simbologia, assim, muito pobre. Por exemplo, ele quis demonstrar o tempo inteiro que ela não estava bem pelo esmalte. Eu não sei o que você achou disso, mas eu achei que enfatizou tanto, quis mostrar, ela estava lá de unha preta e já tinha passado tanto tempo, ficava mostrando sempre a unha dela descascando, entendeu? Pô, isso é muito simplório para você mostrar.
Não, eu vejo outra forma, não vejo como simplório, não. Eu vejo, acho que como uma crítica dentro da própria forma que a sociedade enxerga. Assim, pô, o sucesso ou o bem-estar, a forma mais bela, a forma mais saudável da mulher vai ser o próprio esmalte. Eu acho que ele quis trazer justamente o elemento oposto.
É, mas aí
chegou na hora... Chegou a falar assim, pô, olha só como ela tá... Porque causa isso de primeira, assim, pra pessoa... Ela não está se cuidando mais por conta disso, sabe? Mas é raso, mas eu acho que ele fez intencionalmente. Não que ele quis fazer de forma tão... Ah, vamos demonstrar que ela está se acabando porque o esmalte está ruim.
Eu achei que foi. Eu achei que foi a crítica. Que quando ela se reconcilia, em tese, que ela vai revelar a foto da criança e vai lá para a ponte, que eu também achei isso super cafona, ela já está com a unha toda clean, entendeu? Então, eu acho que ele usou isso realmente, uma simbologia que, pra mim, é desnecessário, ainda mais quando você tem uma atriz que consegue expressar de tantas outras formas. Outra coisa é a questão das plantas também. Poxa, isso é um recurso muito pobre, assim. Você... Tudo bem, você for mostrando que o apartamento, ele tá se... Sei lá, ficando em frangalhos aos poucos, as coisas vão ficando bagunçadas, o apartamento é sombrio, isso é muito interessante. Agora, a questão das plantas... E ele não só colocou plantas morrendo, ele deu foco, teve uma cena que ficou, sei lá, uns... Muitos segundos, assim, mostrando a planta toda destruída, entendeu? Outro recurso muito...
Mas ele não faz... Ele faz esse paralelo com a própria maçã, cara.
Você acha?
A maçã nasce germinando e no final há uma macieira, sabe? Há uma ideia de vida e há um contraste entre vida e morte que permeia o filme inteiro.
Eu
sabe?
Sei, mas quando ele fica querendo me mostrar a exaustão, ele fica querendo me mostrar como que eu não estou percebendo as coisas. E eu estou percebendo. Outra coisa, por exemplo, é a virada da louça. É um outro recurso muito simplório para você mostrar que as coisas na sua casa não estão saindo bem. Precisa mostrar a louça o tempo inteiro e depois ter a virada de que a louça está lavada, sabe? Eu achei que isso foi empobrecendo muito toda a complexidade das questões que ele estava levantando. É como se aquilo, sei lá, você conseguisse resolver a louça da sua casa, você está começando, querendo me mostrar que a partir disso você está conseguindo resolver as questões da sua vida. Tipo, parece um coach me falando a primeira coisa que você tem que fazer para mudar a sua vida, cuide da sua louça, sei lá. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, eu achei essas metáforas que ele quis trazer muito, enfim, eu achei pouco sofisticadas. E se você quer usar, se quer saber da minha opinião da cena final, eu achei uma pura cafonice, assim. Eu realmente não gostei da forma como ele... Eu achei que ele veio trabalhando de um jeito muito interessante a questão da maçã, porque a gente não sabe... Ele fica mostrando a maçã o tempo inteiro. Eu falei, bom, alguma coisa essa maçã vai ter. Ele não foi nem sutil. Só que o jeito que ele traz, ele é todo ostensivo no final, um negócio todo colorido, que pra mim, mais uma vez... Ele não faz uma construção que me leva a esse final, entendeu? A esse desfecho. Então, além de pobre, eu achei cafona tudo isso.
Eu não sei. Eu acho que trabalhar a exaustão também parece que é meio que pegar na mão de quem está assistindo. Isso é um pouco chato mesmo. Mas eu acho que há uma construção, sim, há uma virada. Né? Aí tem a cena do tribunal, né? No julgamento da parteira, em que as coisas estão caminhando e tal, depois do depoimento da Marta. E ela, aí eu achei isso assim, eu achei cafona, a cena dela falar de uma forma que não é habitual dentro de um tribunal. Eu vou pedir pro juiz aqui, pedir pro oficial de justiça falar com o juiz que gostaria de falar, e achei que ela fosse falar com ele, mas ela falou pro público, assim, e tal. O teor do que ela fala é bonito, sim.
É, tipo, muito interessante essa discussão.
Traz um elemento legal, mas também, pra mim, trouxe um profundo, sabe, eu acho que, assim, foi colocado em segundo plano a vida da parteira também, sabe? Ela, daquele ser humano. Porque a cena dramática do início do parto, cara, não demonstra nenhum tipo de omissão por parte dela, sabe? Deixa claro isso, que ela agiu conforme o que estava combinado entre eles. Os riscos são inerentes àquilo que eles estavam fazendo. E ela não fez nada que pudesse agravar aquilo, pelo contrário, ela estava substituindo a parteira que era seria oficial lá, que era uma tal de Bárbara, e ela vai, assume aquilo, tenta manter a calma, fazer tudo tipo, de forma muito responsável, e no final ela tá no banco dos réus ali, tipo, sabe, em segundo plano do sofrimento pessoal de uma mãe, assim. Aí do nada ela vira o start e fala, não, ela não fez nada, tipo, intencionalmente pra botar, tipo assim, ainda eu achei raso, porque calma lá, tipo, agora você tá se aliviando de uma culpa que você sente também pra falar que ela não fez nada intencional pra colocar, você tá falando de você ou você tá falando dela, sabe? E ficou aquele ser humano realmente em segundo plano. Eu achei muito triste, porque a construção dela mostra que ela é uma pessoa, tipo, séria, ela tem uma filha, sabe? Pô, é uma profissional, e ela tá ali tratada, tipo, como... dependendo do meu humor, você tá ferrada ou calma lá, cara. Tipo, sabe, não existe... Não pode ter esse escalonamento, assim, entre seres humanos se você quer passar uma mensagem maior, sabe? E nisso eu achei raso a mensagem em relação à parteira.
É raso pra mim, o mais raso de todos, o gancho mais preguiçoso do cineasta pra mim... foi a questão dela ter tido essa virada entre os julgamentos. E principalmente porque numa cena anterior ela fala que ela não vai participar do julgamento. Depois nada de muito diferente acontece, que ela resolve dar o depoimento dela, participar lá da como testemunha, né? E aí, mesmo assim, você vê que ela começa sendo interrogada pela própria advogada dela. E aí ela coloca de um jeito como se ela estivesse querendo que a parteira fosse condenada. No recesso do intervalo, ela resolve ter uma brilhante ideia de revelar a foto. E a partir daquela foto, ela perdoa tudo e todos, e principalmente a parteira. Eu concordo com você que é um discurso que teria uma mensagem muito interessante, mas me pareceu uma coisa meio hollywoodiana, sabe? Filme americano de tribunal.
Não, cara, eu não consigo me desprender da formação que eu tenho, sabe? Tenho uma formação jurídica, eu não consigo me desprender e ver aquilo, porque independente se ela tivesse falado aquilo, sabe? A acusação era do Estado contra a parteira, sabe? Já não estava mais nas mãos dela, ela não tinha o poder de perdoar ali e falar agora você não vai ser mais culpada. Ela estava sendo culpada por uma omissão em relação à morte de um recém-nascido. Então aquele negócio, ah, eu revelei e vi a foto da minha filha, é igual você disse, e agora virei a chave, estou perdoando e tudo ficou bem, sabe? É bem ridículo.
E assim, tem a cena também, que eu também achei bem cafonata pura, que foi quando ela vai pra ponte, porque eu queria falar desse símbolo, assim, também muito batido, que é o símbolo da ponte, de construção de sonho. O filme começa, assim, com ele falando que a minha filha vai atravessar essa ponte, quando ele tá construindo a ponte, quando ele tá traindo a mulher com a advogada, que é prima da mulher, ele fala do quadro, então ele fala sobre ressonância, sobre construção, sobre desestruturação, né? Como que a ressonância é capaz de acabar com a estrutura de uma construção.
Mas essa parte, só falando antes que eu esqueça, eu acho que essa parte faz uma referência legal. A gente tá falando das metáforas que ele usa e tal. Eu acho que essa metáfora em si é muito boa. Porque ele trata, ele fala assim, você conhece uma ponte tal, X, que está representada no quadro, e ele fala que essa ponte sofreu um colapso. E ele explica para a mulher por que, aquela ponte sofreu um colapso. Ah, vários engenheiros foram e tal, não conseguiram descobrir. Aí depois chegaram à conclusão que tinha sido essa ressonância, quando a vibração de um elemento e de outro ficam iguais. E aí as coisas... Isso é justamente para criar... Tipo assim, que o fato deles estarem... Tipo, cada um no seu próprio luto, ele e a esposa, fez com que a ponte entre os dois
Mas
caísse,
exatamente
sabe?
Isso. E ele faz esse discurso justamente no momento da traição. Eu acho esse recurso muito simples. Eu não acho isso sofisticado. Eu acho super brega essa ideia da construção da ponte. E dessa ponte justamente sendo destruída em sua base justamente no momento que ele vai ver o quadro quando ele tá traindo a mulher, entendeu? E aí, outra cena que volta pra ponte, que eu também achei pura cafonata, é a mulher colocando, a Marta, durante esse intervalo, esse recesso do julgamento, ela coloca o gorro dele, ela pega a filha, tem ela lá com as unhas belas e lindas, já todas cleans, bem bonitinha, e ela tem uma introspecção ali, um insight, né, numa ponte, olhando pra outra, e aí ela, tudo acontece na vida dela. Então, assim, eu acho muito simples para um filme que vinha se construindo sempre complexo. Sobre o discurso, eu tava falando que eu achei muito hollywoodiano, peraí que eu vou salvar everybody aqui, sabe? Eu acho que eles trouxeram, mas ficou muito raso, mas eles trouxeram a questão assim, o que é a compensação para uma mãe que perde o filho? E ela expressa isso de certa forma, nada vai me trazer meu filho de volta, nada vai me compensar, não vai ser uma condenação de uma outra pessoa, não vai ser o dinheiro que eventualmente eu venha receber, nada disso vai conseguir ser suficiente para ela superar aquilo. Então ela encontra uma outra forma de superação. Mas mesmo assim, do jeito que é colocado, para mim o problema do filme, do meio pro final, é sempre a forma como ele quer passar as boas ideias dele, entendeu? Eu acho que ele tem ideias interessantes, mas na hora da execução eu sinto falta de algo mais sofisticado, que foi o que ele veio me apresentando no início. Então, assim, pra mim mostra que ela superou o luto, a cena do final, pra mim fica claro isso, mas talvez o filme eu posso dizer que correu demais nesse final aí, porque foi um salto entre o que ela tava sentindo, tipo, não quero ir pro tribunal, não tô nem aí pra isso, pra quando ela tá lá, quero que ela seja condenada, pra no minuto seguinte fechar com uma cena que dá a entender que ela já tem uma outra filha, já passou muito tempo e que deu tudo certo, vem uma cena toda colorida e linda, e enfim, isso daí realmente não me convenceu, e o que me deixou no final, embora a primeira impressão seja a que fique, o que quando você começa a subir os créditos, você fica ali com aquela última cena, tipo assim, não estou acreditando que foi isso que ele me entregou no final das contas. Então, assim, Diego, essa é a meu... Fiquei até sem fôlego aqui no final, porque essas foram as minhas impressões. Não sei se você tem mais algo a contribuir, ou se já podemos avaliar este longa-metragem.
Bora pras notas.
Sentindo que hoje vai ter uma certa polêmica aí nas nossas notas.
Acho que não, hein? Será? Oh,
vai, começa você então.
Eu vou dar 6,5.
Tá.
6,5 porque a grande cena do filme é muito boa, porque o desenrolar da história realmente traz todos esses percalços aí que a gente colocou, que fica deixando um pouco a desejar.
A minha nota é 5,5. Porque eu acho que eu até dei uma aumentada aqui conversando com você, mas assim, eu não consegui superar esses recursos muito, muito simples que o diretor me trouxe depois de me trazer uma cena inicial dessa. Claro que a nota só não vai ser menor, porque realmente essa cena do início, ela veio, acho que, pra entrar até na, sei lá, na história do cinema, assim, com certeza vai ser lembrada, porque eu não lembro de ter visto, ainda mais em plano sequência, né? Uma cena tão crua e tão dolorida de um assunto tão até tabu pra gente, pra nossa sociedade, pelo menos pra sociedade, sei lá, ocidental, digamos assim. Então, nossa nota final, a média é 6. Filme na média. Acho que tem que ser assistido.
Não, sim.
Mas com muitas ressalvas em relação ao que a pessoa tá passando, né? Porque a gente nunca sabe o que que aquela pessoa vai levar de bagagem. Então pode tocar de uma forma muito...
Sim, você tocou um ponto bem interessante, hein? Acho que se a pessoa realmente já passou por uma situação parecida, o filme é ainda mais impactante. Se foi impactante pra gente, que nunca passou por isso, eu imagino pra quem já passou por algo parecido nesse drama familiar.
Momento bom, momento de dicas. Diego, você começa?
Diriricas. Eu começo. Bom, esse filme, como você bem lembrou durante o debate... Ele trouxe também, você falou, já tinha pensado nisso também, a ideia do filme, que é a história de um casamento. Que, nesse ponto, é mais competente, bem mais competente, para mostrar essas coisas que seriam simples, né? Não seriam tão glamurosas nos sofrimentos ali entre o casal.
Entre uma rachadura.
É, assim. No momento de conflito, no momento de afastamento. Eu acho que nisso ele consegue trazer com muito mais sensibilidade, muito mais tato, com atuações que são magistrais. Esse filme, talvez, assim, é difícil saber quem atuou melhor nesse filme.
Mas só quem ganhou foi a coadjuvante.
Isso, que dá um ganhou show Oscar, também, né? Mas o tanto... Cara, os dois fazem, assim, é realmente um filme digno de nota, realmente.
E tá na Netflix. Bem, vale a pena conferir.
Vale muito a pena.
Bom, a minha dica vai para livro, um livro que eu já falei aqui, então é uma repetição, para ver que realmente eu gostei muito. O livro se chama Fique Comigo, é de uma nigeriana chamada Ayobami Adebayo. E o livro, ele tem muita correspondência com o filme que a gente viu, porque é justamente um casal tentando lidar com as frustrações de perdas, e sempre essa questão do engravidar, perder, e o que uma mãe faz para ter um filho, e como a mãe lida com o luto de uma forma muito diferente em relação às outras pessoas. E é num contexto de cultura nigeriana, então essa questão da mãe procriadora é muito mais relevante. É um livro muito forte e é curto, e a potência da escrita dessa escritora nigeriana me deixou assim marcas que eu realmente tenho até dificuldade de esquecer. Um livro que eu carrego comigo, assim, e traz plot twist, traz reviravoltas. Então, acho que tem todas essas coisas que a gente gosta na literatura. E aqui eu encerro minha contribuição, Diego. Foi um debate complicado, não foi?
Bastante.
Muito forte, assim. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Isso é tudo! Bye.